Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Relativamente à matéria a distribuir, dar nota de deram entrada duas propostas de lei do Governo. A primeira, a 57, sobre transmissão de uma diretiva relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação da nova regulamentação de profissões. A Comissão Competente é a décima e nós estamos em conexão, ou seja, querendo e havendo intenção disso, esta Comissão poder-se-á pronunciar. O mesmo relativamente à proposta de Lei 59, que tem que ver com a simplificação de procedimentos relativos ao reconhecimento de qualificações profissionais, também em transposição de uma diretiva, não da mesma, em que também é competente a 10ª Comissão e a 1ª Comissão foi indicada no despacho de admissão do Sr. Presidente, em conexão. Pergunto aos Srs. Deputados se entendem que sobre estas matérias devemos enviar algum parecer à 10ª Comissão ou se devemos... Sra. Deputada Mónica Quintela.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos, Srs. Deputados. Entendo que sim, porque colocam-se questões... Eu estou agora a chegar, mas presumo que estão a falar da transposição. Exatamente. Penso que é importante, porque tem matérias sensíveis, designadamente com a própria organização das ordens, o que tem a ver também com implicações diretas na vida dos cidadãos, porque as ordens tratam da vida dos cidadãos e penso que seria pertinente nós entregarmos, apresentarmos um parecer.
Senhora Deputada, aí alguém, algum senhor ou senhora deputada do Partido Social Democrata, porque tratam-se propostas de lei, portanto, pergunto se alguém se voluntariza. Sim. Para quem é que ficaria então como...
Entregaríamos, indicaria o nome até ao final do dia de hoje, Sr. Presidente.
Então, se ninguém se... Senhor Deputado, e era possível fazer um parecer sobre as duas propostas de lei, uma vez que as matérias, na prática, enfim, têm alguma conexão?
Com certeza, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Então, relativamente a estas duas propostas de lei, a 57 e a 59, o Partido Social Democrata indicará uma senhora ou um senhor deputado para elaborar um parecer e nós notificaremos de imediato a 10ª Comissão, no sentido que a 1ª Comissão se entende pronunciar, solicitando que eles aguardem pelo nosso parecer. Eu pedia naturalmente que esse parecer, uma vez que nós não somos a Comissão competente, pudesse não ser atrasado muito, isso para podermos enviar em tempo útil à 10ª Comissão. Temos, em matéria de projetos de lei, temos um projeto de lei 527 do Chega, uma alteração ao Código Penal relativo aos maus-tratos a animais de companhia. Como estarão recordados, isto é matéria que foi objeto de alteração já no final da última sessão legislativa, com várias propostas que, entretanto, já foram aprovadas em votação final global no final da sessão legislativa e são, neste momento, já lei. E, portanto, trata-se agora de uma nova mexida, é uma nova proposta de mexida no Código Penal. Pergunto quem é que se voluntariza este processo. Na sessão legislativa passada foi relatado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e pela Sra. Deputada também Inês Sousa Real, porque houve várias propostas que deram entrada na altura. Pergunto se alguém se voluntariza para ficar, se não eu poderei pedir à Sra. Deputada Inês Sousa Real, quando ela estiver entre nós. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Bom dia, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves estaria disponível para o parecer relativo ao projeto-lei 531.
531, que eu ia anunciar a seguir, em que a 1ª Comissão não é a Comissão Competente. A Comissão Competente é a 7ª, mas tem que ver com... É um projeto também do Chega, que tem que ver com a proteção do bem-estar animal em contexto de abate religioso. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves entende que a 1ª Comissão se deve pronunciar e o Sr. Deputado elaboraria o parecer. Se ninguém se opõe, assim será. Relativamente, portanto, ao 527, verei se da parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que já relatou, processos sobre esta matéria, se há disponibilidade para ser ela. Quanto ao 531, fica então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não havendo oposição, e pedia também que fosse notificada à 7ª Comissão, que a 1ª Comissão se irá pronunciar sobre a matéria. Ainda nos projetos de lei, há um projeto de lei da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, presumo, só diz aqui que é a Sra. Deputada não inscrita, e que tem que ver com o reforço dos direitos de estrangeiros e apátridas detidos em centros de instalação temporária. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar com o relatório deste projeto de lei. Interrogo. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sugeríamos a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigado. Se ninguém se opõe, assim será. Fica a Sra. Deputada Romualda Fernandes. Já foram promovidas consultas habituais e, para além delas, ao Conselho para as Migrações, e eu sugeria também que fosse ouvido sobre este diploma o CEF. Parece-me importante, além do Conselho para as Migrações, que seja ouvido também o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A Sra. Deputada autora não é a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, é a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Peço desculpa, mas de facto não tinha aqui esta indicação e tirei uma conclusão errada. O projeto de lei 546 é da autoria da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Temos ainda um projeto de lei do Partido Socialista, que é o 547, da alteração às leis eleitorais. Este, o 547, bem como o 549, que também tem que ver com o regime excepcional, também do Partido Socialista, de voto antecipado na eleição para o Presidente da República, atendendo à urgência da matéria e ao facto de o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ter já entre mãos um projeto sobre esta matéria também, da autoria do Partido Social Democrata, entendi, quando isto entrou, enviar imediatamente ao Sr. Deputado Relator, solicitando-lhe, o que ele aceitou, e pelo que lhe agradeço, que no seu relatório pudesse também abordar estes dois diplomas, atendendo à manifesta urgência que os mesmos têm e similitude com o parecer que estava entre mãos. E, portanto, ficou já distribuído ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Quanto ao projeto de lei 548 do Partido Socialista de harmonização da lei eleitoral para o Parlamento Europeu, este, de facto, não se reveste da mesma urgência e, portanto, não o distribuí de imediato, não tomei essa iniciativa e, portanto, coloco agora aqui a questão: quem é que poderia ficar como relator deste processo relativo ao... Pronto, ele está já agendado para esta semana e, portanto, o parecer fica precludido, a oportunidade de elaborar o parecer fica precludida. Obrigado pela indicação, estava-me a escapar. Está já agendado para esta sexta-feira e, portanto, já não há oportunidade de haver o parecer desta comissão. Apreciaremos esta matéria em sede de especialidade, partindo do princípio que o diploma possa merecer aprovação na generalidade. Por último, projetos de resolução deram entrada 2, 669 do CDS-PP, sobre o Estatuto dos Funcionários de Justiça. Não tenho aqui nenhum o Sr. Deputado Telmo Correia para lhe perguntar como deseja que esta matéria seja discutida em comissão ou em plenário, aferirei isso depois com ele, mas fica anunciada esta baixa à comissão, bem como o projeto de resolução do Partido Socialista 675 sobre a preparação da consolidação da legislação procedimental eleitoral, matéria essa que também já está agendada para o dia 9 por arrastamento. E, portanto, não vale a pena estar a perguntar ao Partido Socialista como é que seja que isto seja discutido, porque já está decidido que é discutido em plenário. Relativamente às iniciativas legislativas que deram entrada, é tudo. O ponto 2 da nossa agenda, relativamente a votos, não baixaram votos a esta comissão nesta última semana. Passamos de imediato ao ponto 3, que é a votação a apreciação e votação do parecer solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente ao projeto de revisão constitucional número 3, apresentado pelo Chega. Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Isabel Moreira, o parecer da Sra. Deputada já foi distribuído e eu dou-lhe a palavra para fazer a sua apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria naturalmente lamentar que, antes mesmo de ser distribuído aos senhores e senhores deputados, o parecer tivesse chegado à imprensa, o que é uma coisa bastante inédita nesta comissão. Devo dizer que é qualquer coisa que não me parece apenas desagradável, acho mesmo uma coisa muito grave. Bom, como sabem, através de um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente solicitou a esta comissão um parecer sobre a constitucionalidade do projeto de revisão constitucional do Chega, que está referido na epígrafe do parecer, nomeadamente quanto aos requisitos de admissibilidade. O Presidente da Assembleia da República considera que o projeto de revisão constitucional suscita dúvidas fundadas quanto à sua constitucionalidade, por afetar o elenco de limites materiais de revisão e alguns princípios protegidos por esses mesmos limites. Sublinha-se que, conforme prática habitual, o poder de rejeição de iniciativas legislativas com fundamento em constitucionalidade é excepcional e só ocorre em casos de inconstitucionalidades evidentes que não possam ser corrigidas no decurso do processo legislativo. Ora bem, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 120 do Regimento, não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados, e encontramos neste preceitos assim, como se lê no parecer, limites à chamada iniciativa legislativa. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é a comissão competente para emitir parecer no sentido da verificação dos requisitos constitucionais e regimentais para que uma iniciativa legislativa seja discutida e votada em plenário. Como se pode verificar, estamos no âmbito de iniciativas legislativas e não de projetos de revisão constitucional. Com efeito, não há qualquer previsão regimental que habilite a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a apreciar preventivamente a constitucionalidade de um projeto de revisão constitucional, o que, como eu explico no parecer, faz sentido tendo em conta o próprio regime jurídico e constitucional, perdão, da revisão constitucional. Como todos e todas sabem, a lei de revisão constitucional é o único caso em que nem sequer há a possibilidade do Presidente da República recusar a promulgação e, portanto, nem sequer está sujeita à fiscalização preventiva da constitucionalidade. E, portanto, seria um pouco estranho que nós pudéssemos aqui avaliar da constitucionalidade de um projeto de revisão constitucional quando existe este regime para a lei de revisão constitucional. E depois, o novo, eu faço nota também no parecer sucinto, dada parece-me a simplicidade da matéria, que o próprio regimento da Assembleia da República, quando se refere ao procedimento de revisão constitucional no artigo 118, remete para as disposições constitucionais da revisão constitucional nos mesmíssimos termos em que ela é referida na Constituição. Claro que isto não significa que os projetos de revisão constitucional não possam padecer de inconstitucionalidades muito graves e que a Constituição não se defenda ela própria e não se proteja nas suas traves mestras. São conhecidos os limites materiais de revisão e a doutrina que se debruça sobre eles, o artigo 288 da Constituição, mas parece-me que não cabe à Assembleia da República, por mais flagrantes que sejam, ou que seja a inconstitucionalidade de um projeto de revisão, vedá-lo por via de uma alegação preventiva de violação da lei fundamental. Independentemente do que eu possa achar deste projeto ou desta proposta em concreto, e terei a minha opinião, e nomeadamente considerando que, em algumas normas, então flagrantemente, que está em causa o princípio da dignidade da pessoa humana e a desfiguração da cláusula dos direitos, liberdades e garantias prevista na linha B do artigo 278 da Constituição, mas aí teríamos de ter um debate doutrinário sobre isso e não parece que seja para aqui chamado, penso que é de concluir que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é competente para emitir pareceres sobre a constitucionalidade de iniciativas legislativas e nos termos excepcionais postos e bem pelo despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas não sobre projetos de revisão constitucional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou pôr à discussão, mas para adiantar e para centrar mais a discussão, permitia-me sugerir e pedia que quem interviesse se pronunciasse sobre isso. Eu sugeriria apenas, complementando o parecer da Sra. Deputada Isabel Moreira e atendendo ao pedido expresso do Sr. Presidente para nos pronunciarmos não apenas sobre a questão de constitucionalidade, mas também o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, que na parte conclusiva, era apenas uma sugestão e pedia que se pronunciassem depois sobre ela, a parte conclusiva pudesse ficar em face do exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, dois pontos, é competente para emitir pareceres sobre constitucionalidade de iniciativas legislativas, mas não sobre projetos de revisão constitucional, e depois um ponto 2, como a senhora deputada sugere bem, e depois um ponto 2 que diga qualquer coisa no género, que deve ser no próprio processo de revisão que os projetos são objeto de análise e reflexão sobre a sua conformidade com os princípios e valores constitucionais, uma vez que só assim é que respondemos cabalmente à questão colocada pelo Sr. Presidente, penso eu, em vez de pura e simplesmente dizermos que não somos competentes. Mas deixo, obviamente, o critério é da própria Comissão. Vamos então passar ao debate. O Sr. Deputado Jorge Lacão pede a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Isabel Moreira, e na sequência da exposição que acabou de nos fazer, eu gostaria de lhe pedir que nos ajudasse a clarificar três aspectos. O primeiro, que decorre de alguma maneira já implicitamente da clarificação proposta pelo Sr. Presidente, era o da explicitação dos termos em que, não rejeitado, não havendo um parecer negativo relativamente à admissibilidade, por razões de inconstitucionalidade, como a Sra. Deputada explicou, daqui parece decorrer, portanto, que se abre um processo nos termos regimentalmente previstos, com o prazo correspondente para que outras eventuais iniciativas durante esse prazo possam surgir. Pergunto-lhe se é esta a sua opinião. A segunda questão é a seguinte: se na decorrência desse processo o projeto ou projetos forem integralmente rejeitados, portanto deles não resultar nenhuma alteração à Constituição, a questão que lhe ponho é, no seu entendimento, isso faz precludir a possibilidade do período de revisão constitucional ordinária que está em aberto, ou não havendo alterações que tenham sido introduzidas na Constituição, esse período continua latente e pode ser subsequentemente desencadeado a outro qualquer tempo? E a terceira questão é, na possibilidade do projeto ser rejeitado integralmente, se o seu autor tem ou não tem legitimidade para, no curso de uma mesma sessão legislativa, poder voltar a apresentar esse mesmo projeto. Ou se aplicam as regras regimentais normais de que um projeto rejeitado numa sessão legislativa não habilita a sua reintrodução no decurso dessa mesma sessão. São, portanto, estas três questões que eu gostaria de conhecer o seu ponto de vista. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
É o que veio a seguir. Não me censures intelectualmente. Depois acabamos
de fazer. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria dizer que, basicamente, concordo com o teor do parecer e também com a sugestão que o Sr. Presidente acabou de fazer, mas enfim, deixamos isso também à consideração da Sra. Deputada Isabel Moreira, enquanto relatora. Eu creio que as considerações que faz são adequadas, ou seja, efetivamente, mesmo reconhecendo que há disposições do projeto de revisão constitucional apresentado, o projeto, isto é apresentado um pouco de uma forma fasciculada, embora creio que dizem respeito ao mesmo projeto de revisão constitucional, há manifestamente propostas que violam os limites materiais da revisão constitucional e outras que não. E, portanto, eu creio que não há base institucional para que esta Comissão possa obstar à tramitação normal do processo de revisão constitucional E aí aplica-se o que dispõe a Constituição e o Regimento em matéria de processo de revisão constitucional. Portanto, a partir do momento em que há uma iniciativa apresentada, há uma tramitação que está estabelecida com as consequências que estão, evidentemente, estabelecidas na lei, e na Constituição, digo, e depois em termos de tramitação no Regimento da Assembleia da República, relativamente ao processo de revisão constitucional. Eu creio que talvez se justificasse, a Sra. Deputada faz uma referência genérica à violação de limites materiais. O parecer do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República que solicita o parecer a esta Comissão é até mais concreto nesse ponto, na medida em que salienta e bem que estão em causa aqui vários limites materiais, que têm a ver com a dignidade da pessoa humana, como a Sra. Deputada refere, mas não apenas, têm a ver desde logo com a forma republicana de governo. Eu creio que talvez se justificasse, nem que seja por remissão para o despacho, mas poder haver uma referência de facto aos limites materiais que são violados por este processo de revisão constitucional, que a Sra. Deputada se refere apenas em abstrato. E, portanto, eu era só essa sugestão que faria. Quanto ao resto, eu creio que a conclusão extraída, do meu ponto de vista, é aquela que tem de ser, ou seja, independentemente da discordância que haja relativamente ao projeto de revisão, não é possível constitucionalmente obstar à sua admissibilidade e a que a sua tramitação decorra como é habitual. Não é como é habitual, é como é constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, cumprimentando, bom dia, ao Sr. Deputado André Ventura, que está por Skype.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, antes de mais dar nota da concordância, em matéria de fundo, ou seja, em matéria de avaliação de requisitos, quer regimentais, quer de natureza constitucional, parece-nos também que não pode a primeira comissão obstar ao desenvolvimento de um processo de revisão constitucional, sobretudo por ser a própria Constituição o referencial do seu fundamento que leva a obstar outras iniciativas legislativas ou propostas legislativas, e tanto seria contra legem, claramente, que houvesse aqui um bloqueio, mesmo considerando a existência de limites materiais da revisão constitucional, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, levar-nos a uma discussão doutrinária sobre a teoria da dupla revisão e outros que eu penso que não são hoje para aqui chamados. O que era importante referir e que para nós é relevante prende-se com o facto de a Assembleia da República não poder nesta sede obstaculizar a evolução normal, enfim, que está prevista em termos regimentais, em termos constitucionais, do processo de revisão constitucional. Parece-me evidente, e após o deputado Jorge Lacão, que se o projeto for votado, o Chega não terá a possibilidade de reintroduzi-lo introduzir um processo de revisão constitucional nesta sessão legislativa. Penso que eventualmente seria importante, uma vez que há uma referência aos limites materiais de revisão constitucional, deve ser dito que o nosso projeto toca nos limites materiais de revisão constitucional, querendo afastar essa imposição por considerá-la uma limitação de soberania, embora essa é uma questão que depois vamos ter em sede de análise específica do texto constitucional, mas portanto discordando de fundo que limites materiais tais como previstos na nossa Constituição possam obstaculizar de forma absoluta um processo de revisão constitucional, portanto estamos completamente dessa perspectiva, assim sendo eles mencionados no parecer, concordo com o António Filipe, eventualmente ser feito ou materialização de quais as normas de disposição constitucional que, a serem revistas na forma que a propõe, colidiriam de que forma, dimensão e em que extensão com os do limite material à revisão constitucional. Penso que isso poderia dar-nos um referencial quer para a discussão, quer para eventuais alterações possam surgir durante o projeto. De resto, penso que o projeto terá, na nossa perspectiva, que avançar em termos da sua tramitação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua transmissão na parte final veio com alguns soluços, digamos assim, mas penso que foi perfeitamente compreensível para todos a sua posição e a argumentação que utilizou e, portanto, também não foi por aí que houve um prejuízo muito grande. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito, muito breve, saudando a Sra. Deputada pelo parecer, e é até na sequência da intervenção e da sugestão do Sr. Presidente, a editar-se a linha B que o Sr. Presidente propõe, eu sugeriria que, ao invés de se iludir a princípios constitucionais, antes se fizesse uma referência expressa a limites materiais de revisão constitucional. Ou seja, remetendo para a avaliação nessa sede, uma vez que o que estaria em causa e o que seria suscetível de escrutínio seria a conformidade do eventual projeto, do projeto de revisão constitucional com os limites materiais, mais do que propriamente com princípios. Quanto ao restante da nota da adesão integralmente ao parecer, efetivamente, até o novo regimento distingue precisamente um processo legislativo específico, ou melhor, o processo de revisão constitucional, antecipando e colocando antes da secção relativa ao processo legislativo comum, e em qualquer caso, mesmo que a competência existisse, e já temos tido a oportunidade de ter vários pareceres sobre a conformidade constitucional, é a impossibilidade da superação na especialidade que muitas vezes leva à rejeição liminar, sendo que, até na circunstância de haver várias disposições que seriam alteradas, não é garantido que não pudesse ser superado em sede de especialidade. Mas eu acho que a conclusão relevante é mesmo esta de que é em sede de comissão eventual de revisão constitucional que a substância se avaliaria e mesmo esta conformidade ou desconformidade, e portanto não aqui na primeira comissão.
Obrigado também, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Para saudar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer que fez e para dizer que adiro genericamente ao que aqui já foi expendido e dito, desde logo porque não nos parece que possa esta Comissão travar esta iniciativa, desde logo porque se o limite para a travar é a própria Constituição e se ela se propõe a alterar essa Constituição, desde logo não pode ser esta a sede para travar esta iniciativa legislativa e, como tal, deverá seguir os trâmites normais e previstos para a revisão constitucional, sendo depois aí que serão tratadas as várias questões que se colocam, desde logo até com os próprios limites materiais. Dizer também que, pela análise do projeto que foi apresentado, nos parece, e aí concordamos também com o que diz a Sra. Deputada Isabel Moreira, que há normas que chocam clara e frontalmente com os princípios adquiridos por nós há muito tempo e que penso que seria inadmissível que deles abríssemos mão, que têm a ver com a dignidade da pessoa humana, com os direitos, liberdades e garantias e, portanto, nenhuma solução que contraria tudo aquilo que para nós faz parte do nosso munos, da nossa própria civilização, possa ser agora colocada em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Bernal Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer. É um parecer clarificador. Creio que baliza de uma forma muito certa a questão que nos é colocada pelo Presidente da Assembleia da República e creio que, portanto, merece, como já se percebeu, uma concordância unânime e isso é também de salientar. Quero só sublinhar uma coisa para que fique claro o que é que está em jogo. Este parecer não introduz nenhuma ruptura com os pareceres que temos aprovado nas últimas sessões desta Comissão relativas a juízes de inconstitucionalidade sobre processos, sobre iniciativas legislativas. A conclusão diferente decorre da natureza diferente da matéria que está em apreço. Aqui estamos a tratar de um processo, de uma iniciativa de revisão constitucional que tem regras próprias e são essas regras próprias que o parecer e bem sublinha e que leva, portanto, a concluir que para efeitos de revisão constitucional ou de tramitação de procedimentos de revisão constitucional, esta Comissão não tem competência para fazer uma espécie de juízo preliminar de inconstitucionalidade dos projetos que sejam eventualmente apresentados. E deste em concreto, sendo certo que, como o próprio parecer refere, há, digamos, violações claras do elenco de limites materiais que vão quer no sentido da diminuição ou até anulação, da cláusula de direitos, liberdades e garantias, quer, pasme-se, do próprio princípio da forma republicana de governo. Portanto, quero sublinhar que este parecer não introduz ruptura, este parecer clarifica o que nesta matéria deve ser aplicado. Finalmente, uma nota também para manifestar a nossa concordância com a sugestão que o Sr. Presidente apresentou de, à conclusão de incompetência em razão da matéria desta Comissão, se acrescentar um outro parágrafo onde se sublinhe que a sede própria para dirimir as questões que estão aqui a ser levantadas não é esta, é outra, e, portanto, essas questões devem ser dirimidas. Portanto, ou seja, nós não estamos a afirmar, este parecer não afirma, que são questões que ninguém vai dirimir. Não, pelo contrário, digamos, essa tarefa compete a uma outra sede e creio que o deve explicitar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra à Sra. Deputada Relatora, naturalmente, Sra. Deputada Mónica Quintela pede ainda a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer, resultou implícito o que disse há bocado, mas explicitamente agora que concordamos, obviamente, com a sugestão do Sr. Presidente, no que ao segundo ponto concerne. Muito obrigado. Há o segundo ponto a acrescentar.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou então devolver a palavra à Sra. Deputada. Peço desculpa. Sra. Deputada Relatora. Chamando apenas a atenção que, embora concordando parcialmente com a sugestão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, chamar a atenção de que não são apenas no projeto em causa as questões relativas aos limites materiais. Há questões, por exemplo, relativamente também à composição do Governo, que relevam do princípio, por exemplo, de separação de poderes, que não têm que ver com regras dos princípios, com os limites materiais de revisão. E isso também consta, e nomeadamente a nacionalidade originária ou não dos membros do Governo, e portanto pedi apenas à Sra. Deputada Relatora se concordasse com este número 2 para depois encontrar uma redação que fosse uma redação que abrangesse toda a problemática que pode aqui estar e não apenas a questão dos limites materiais. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede ainda a palavra.
Sr. Presidente, desculpe-me insistir, mas, enfim, não havendo só a questão dos limites materiais é que pode ser um padrão de controle substantivo de uma revisão constitucional. Se o modelo de organização de poderes ou até limitações ao exercício de funções por cidadãos originários ou não fosse inscrito no texto constitucional, podia ser discutível se violaria alguma coisa, mas sempre apenas os limites materiais. Ou seja, o padrão não pode ser o texto que conhecemos e na versão em vigor, mas sim a única disposição do texto, o artigo 288, que pode condicionar os restantes. Portanto, eu insistiria na sugestão que ficasse mesmo só circunscrito aos limites materiais.
Bom, dou a palavra então à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pela sugestão do Sr. Presidente, eu acho que sim, que é uma boa sugestão, porque de facto... E fazendo a ligação com a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que fique claro que este parecer tem em conta estarmos perante um projeto de revisão constitucional e, portanto, de facto não abre qualquer precedente, não faz qualquer ruptura relativamente a outros pareceres em que nos pronunciamos sobre a inconstitucionalidade de projetos de lei e, portanto, o que está aqui em causa é um projeto de revisão constitucional e há uma limitação que decorre de ser um projeto de revisão constitucional pelas razões que explicitei no parecer, mas de facto penso que temos nessa crescente que fazemos no ponto número 2 a ter-nos aos limites materiais de revisão, porque efetivamente o parâmetro material de apreciação de uma lei de revisão constitucional são os limites materiais de revisão e não o texto vigente, todo ele, da Constituição. E, portanto, eu acolheria, com a concordância de todos e todas, a sugestão do Sr. Presidente, mas na redação com o inciso que sugeriu o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, parece-me líquido que, sendo chumbada esta proposta, este projeto de revisão constitucional, mantém-se a possibilidade de qualquer deputado iniciar a qualquer momento uma revisão constitucional ordinária, porque nos termos do artigo 284 da Constituição, o prazo dos 5 anos conta-se a partir da publicação da última lei de revisão ordinária e, portanto, não sendo aprovado qualquer projeto de revisão constitucional, naturalmente não se interrompe ou não fica prejudicada a possibilidade de iniciativa ordinária. Por outro lado, relativamente à segunda questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que é, penso que era saber se o próprio autor da iniciativa, se a sua iniciativa fosse rejeitada, se ele poderia apresentar uma outra iniciativa. Penso que é uma questão complexa que eventualmente depois teria de merecer uma análise cuidada, mas penso que nos termos do artigo, aplicando aqui o artigo 167, em princípio, talvez sobre a mesma matéria teria de haver uma avaliação sobre isso, mas não penso que ficaria limitado se houvesse uma, por exemplo, daqui a uns meses, se houvesse uma iniciativa de revisão constitucional por parte de outro deputado, de um grupo parlamentar. Não penso que o deputado ficasse limitado a apresentar também iniciativas nesse processo de revisão constitucional. Portanto, não penso que ficasse limitado no seu poder de iniciativa num novo processo de revisão constitucional, por neste momento ter apresentado esta proposta de revisão constitucional. Depois, relativamente ao Sr. Deputado António Filipe, eu penso que podemos, aqui no parecer, quando se diz o exposto não significa naturalmente que os projetos de revisão constitucional não possam padecer de inconstitucionalidades graves, nomeadamente as referidas no despacho do PAR, que se dá por inteiramente reproduzido, uma frase destas, por exemplo, incluía-se este inciso, se vos parecer bem, e penso que com isto...
Em que parágrafo?
No parágrafo da segunda pasta, a segunda página vem: o exposto não significa naturalmente que os projetos de revisão constitucional não possam padecer de inconstitucionalidade graves. É no outro parágrafo. Independentemente de ser convicção da relatora que o projeto de revisão em causa contém normas que violam grosseiramente limites materiais de revisão, e aqui podia-se acrescentar, nomeadamente os referidos no despacho do PAR, que aqui se dá por integralmente reproduzido, e depois continuava o texto, uma coisa deste género: na medida em que descaracterizariam, se aprovados, o princípio da dignidade da pessoa humana e direitos básicos e garantias sem escolhas, não é? Ah, e em bom rigor, no parecer, já se dizia, a sede para fazer esse tipo de juízos é de uma comissão eventual de revisão a quando a justificação do sentido de voto. Portanto, o próprio parecer já fazia referência ao local certo para fazer o juízo relativamente aos limites materiais. Eu anotei a segunda pergunta do Sr. Deputado Jorge Lacão, mas agora não consigo ler a minha letra. Peço desculpa, porque havia de ser rejeitado e do próprio deputado poder ou não apresentar uma proposta. A do prazo para a revisão constitucional que já respondi, mas a segunda...
Eu peço ao Sr. Deputado Jorge Lacão para intervir, para ajudar.
A segunda era precisamente aquela que a Sra. Deputada já considerou, dado que a primeira era, e estamos todos de acordo, e ainda bem que estamos, quanto, digamos, à normalidade de abertura de um processo a partir do momento em que há uma iniciativa que o desencadeia. A segunda questão, estou inteiramente de acordo com a Sra. Deputada no que diz respeito a que uma rejeição de um projeto ou de vários, não implicando qualquer alteração à Constituição, não preclude a possibilidade da revisão constitucional ordinária ter lugar. E a terceira questão, que é esta última, é que eu gostaria de exprimir o meu ponto de vista. Acho que em caso de rejeição de projetos deve prevalecer o princípio regimental normal, que é o de precludir a possibilidade de apresentação desse mesmo projeto no decurso da mesma sessão legislativa. É apenas isso. É esta a posição que eu tenho sobre isso.
Eventualmente sobre a mesma matéria, exatamente sobre a mesma matéria, mas penso que teríamos de fazer um parecer sobre isso, para não estarmos aqui a definir e na comissão eventualmente. E pronto, penso que respondi a todas as perguntas. Queria agradecer finalmente as palavras que me foram dirigidas e pronto, penso que respondi a todas as questões. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Bom, Srs. Deputados, vamos passar à votação, mas só para clarificarmos o que é que vamos votar. A Sra. Deputada Relatora, relativamente ao último parágrafo, antes da conclusão, acrescentará um inciso em que se reportará, nomeadamente, às questões suscitadas no despacho do Sr. Presidente da Assembleia. A Sra. Deputada proporá a redação própria para essa redação, chamando a atenção, obviamente, que essa redação também releva da convicção da própria relatora e, portanto, não vincula necessariamente todos e cada um dos deputados da Comissão, mas penso que faz todo o sentido a sua deputada, portanto, diligenciará isso. Na parte conclusiva, então, ficaria, e eu lerei para que não haja dúvidas sobre o que vamos votar, em face do exposto, entende-se, ponto 1, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é competente para emitir pareceres sobre a constitucionalidade de iniciativas legislativas, mas não sobre projetos de revisão constitucional. Ponto 2, que deve ser no próprio processo de revisão que os projetos são objeto de debate e reflexão sobre a sua conformidade com os limites materiais de revisão da Constituição. É assim. Vamos então votar com esta redação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer fica aprovado com o voto contrário do Sr. Deputado André Ventura, a indicação que eu tenho, mas fica aprovado e com o voto favorável de todos os restantes senhoras e senhores deputados. E pedi depois à Sra. Deputada Relatora para nos fazer chegar à redação exata do parágrafo antes da conclusão. E agradeço, obviamente, à Sra. Deputada Relatora a celeridade com que elaborou e enviou para a Comissão o seu projeto de parecer. Passamos, então, ao ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com o parecer relativo ao projeto de lei 505 do Partido Social Democrata sobre antecipação, o voto antecipado dos eleitores que se encontrem em confinamento obrigatório, projeto de lei do 547 do Partido Socialista sobre também a alteração a disposições das leis eleitorais alargando o voto em mobilidade e simplificando e uniformizando disposições transversais à realização de atos eleitorais e referendários e ainda o projeto de lei 549 também do Partido Socialista sobre o regime excepcional de voto antecipado na eleição para o Presidente da República relativo a eleitores a quem foi decretado confinamento obrigatório. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria em análise encontra-se agendada já para a sessão plenária de sexta-feira por força de um agendamento legislativo do Partido Socialista e, portanto, nesse sentido, digamos, o acelerar do procedimento e a inclusão também, a pedido do Sr. Presidente, dos dois projetos do Partido Socialista que incidem precisamente sobre a mesma matéria. O alcance das iniciativas, portanto, se pudermos agrupá-las em dois grandes conjuntos, umas respeitam ao voto antecipado no quadro de confinamento obrigatório, portanto, seja na modalidade apresentada pelo Partido Social Democrata, que transversalmente altera já a título definitivo a legislação eleitoral no sentido de prever esta faculdade no próximo e em outros atos eleitorais, seja através da solução apresentada pelo Partido Socialista no sentido de a prever excepcionalmente para o ato eleitoral a realizar em janeiro, previsivelmente em janeiro, para o Presidente da República, tendo em conta o contexto da atual pandemia. Portanto, por um lado, temos estas questões relativas ao voto antecipado. Por outro lado, ambos os projetos também têm outras disposições sobre alterações transversais à legislação eleitoral noutras matérias, matérias, aliás, que já foram objeto de discussão na sessão legislativa passada, quando se discutiu um projeto de lei do Partido Social Democrata 226 e que daria origem à Lei Orgânica 1-2020. Nessa altura foi também no processo de especialidade, designadamente o Partido Socialista apresentou um conjunto de alterações que transversalmente olhavam para a legislação eleitoral, tentando identificar matérias que estavam desatualizadas, nomeadamente no que respeita à subsistência do número de recenseamento eleitoral, matérias relativas à harmonização da dimensão das mesas de voto, quer por razões estruturais, mas também já tendo em conta a pandemia e a necessidade de não ter concentração excessiva de eleitores junto aos locais de voto, e que, para além disso, também fazem algumas outras alterações pontuais na legislação eleitoral com vista à sua harmonização. Portanto, fundamentalmente há dois blocos de matérias distintos, que no caso dos projetos do PS estão autonomizados em dois projetos de lei autónomos, no caso do PSD constam de uma mesma iniciativa. Portanto, os requisitos regimentais, constitucionais, formais estão em ambas preenchidos, portanto dispensar-me-ia de fazer essa leitura. No entanto, sublinharia talvez dois ou três aspectos relativos às propostas remetidas, ou melhor, aos pareceres já remetidos por algumas das entidades que se pronunciaram, porque alguns parecem pertinentes para o debate que se poderá realizar posteriormente, designadamente a posição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que sublinha a importância de eventualmente densificar alguns conceitos de forma a evitar discrepância na aplicação, particularmente a questão de grave emergência de saúde pública, no modelo em que eventualmente a alteração ficaria presente em toda a legislação eleitoral doravante e, portanto, não apenas pontualmente para a eleição do Presidente da República. Depois, também o parecer da Comissão Nacional de Eleições sublinha algumas questões ou algumas reservas que pode manter, mas que, enfim, dou nota disso depois na opinião do relator, que não parecem inteiramente pertinentes, ou pelo menos não tocam no ponto fundamental, porque parece ler-se do parecer da Comissão Nacional de Eleições que o projeto, que os parceiros, ou melhor, que os projetos de lei, eu falo no plural, apesar do projeto de lei sobre o qual incide ser o do PSD, que consagrar-se-ia na lei a possibilidade de restrição de direitos e liberdades constitucionalmente protegidos, designadamente o direito de sufrágio. Ora, eu, com o devido respeito pela Comissão Nacional de Eleições, eu parece que a Comissão Nacional de Eleições está a ler a norma ao contrário. Ou seja, o que temos é o inverso, é uma circunstância em que, por circunstâncias da vida e pelo facto de estarem em confinamento, certos cidadãos e eleitores não se podem deslocar ao local de voto e, portanto, é a faculdade que se abre de recolher o boletim de voto à residência, ao local onde está a ser cumprido o confinamento, que habilita o exercício desse direito de voto. Portanto, não há nenhuma restrição legal operada por esta alteração legislativa. O que existe, sim, o que potencialmente existiria, era uma restrição operada por outra via, designadamente pela Lei de Bases da Proteção Civil, pela Lei de Bases da Saúde ou pela Lei de Vigilância em Saúde Pública, essas sim, a partir das quais se pode retirar uma obrigação de confinamento, e essa obrigação de confinamento é que impediria o cidadão eleitor de se deslocar ao local de voto e, portanto, aqui não há uma previsão de uma restrição, antes pelo contrário, há uma forma de compatibilizar uma restrição que decorre de outro ato legislativo com a necessidade de fazer assegurar o exercício do direito de voto. A Ordem dos Advogados, que também se pronunciou, sublinha a oportunidade da matéria e, portanto, dá parecer globalmente favorável. Adicionalmente, também esqueci-me dessa referência que também é importante, uma das matérias em que também de forma estrutural se pretende alterar a legislação eleitoral, isto no projeto do Partido Socialista pelo menos, é a do alargamento das possibilidades de voto em mobilidade, voto antecipado em mobilidade, portanto, independentemente daqueles casos em que ele carece de fundamentação com base num determinado requisito, portanto, aqueles, se quisermos, o voto antecipado em mobilidade geral a que qualquer cidadão, sem necessidade de fazer a prova de nenhuma circunstância especial, pode fazer uso, antecipando em algumas semanas o exercício do direito de voto, que as mesas, para o efeito, deixem de estar apenas concentradas na capital de distrito, mas passem a estar disponíveis em todos os municípios. Evita, por um lado, a concentração de eleitores, algo que também no contexto da gestão da pandemia se me parece avisado, mas também, simultaneamente, permite um maior acesso a esta faculdade que a lei, e de forma, enfim, muito clara pela adesão dos cidadãos, permitiu em atos eleitorais anteriores. A nível de opinião do relator, como digo, dando-se esta circunstância de também ser autor das iniciativas, mas por facilidade de tempo ter sido relator, tento ser o mais objetivo possível naqueles aspectos que me parecem ser de ter em conta na fase seguinte. Por um lado, há aqui uma metodologia de intervenção legislativa que é distinta, portanto a iniciativa do PSD opta por alterar estruturalmente a legislação eleitoral, o projeto do PS opta por um regime excepcional para as próximas eleições para a Presidência da República, há que aferir um meio termo eventual entre estas duas naquilo que é consensual. Pelo menos para o ano 2021 dificilmente será possível realizar atos eleitorais nas condições ótimas em que não há confinamento, mas isto não se circunscreverá seguramente às eleições para a Presidência da República, portanto, potencialmente também há eleições autárquicas para outubro, eventualmente, pelo menos acho que haverá tendencialmente um consenso alargado que no decurso do ano 2021 este regime possa vigorar. E a razão pela qual pode não ser avisado fazer já uma alteração estrutural é porque também, e é outro dos elementos a discutir na sexta-feira, uma consolidação mais abrangente e uma revisão da totalidade da lei eleitoral pode ser aconselhável e, portanto, se calhar nessa sede fazer-se o juízo sobre se altera já de forma estrutural o voto antecipado para prever esta possibilidade ou se se dá para esse momento posterior. Depois, como referi, a sugestão da Assembleia Legislativa Regional, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma é pertinente quanto a alguma definição de conceitos. Adicionalmente, também, isso parece resultar implicitamente da reflexão também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, haver alguma possibilidade de ter alguma margem de maleabilidade para a administração eleitoral local. Basta imaginar municípios de muito pequena dimensão em que até os próprios funcionários do município podem estar eles próprios em situação de confinamento e em que se torna mais difícil gerir o processo de voto antecipado em mobilidade e, portanto, ter que prever aqui uma modalidade em que, ou através de reforço, através da administração central, ou dessa possibilidade de ficar condicionada a essa circunstância, isso ser tido em conta. E depois, uma questão técnica só sobre a republicação, em que, eventualmente, poderá não se justificar uma republicação, como vem previsto no projeto de lei 505, tendo em conta que, enfim, dependerá depois da aprovação ou não da resolução, no sentido de sugerir uma consolidação, e, portanto, se calhar nessa sede poderá fazer mais sentido operar essa intervenção estrutural. Portanto, em suma, nesse sentido, os três projetos, reúnem as condições regimentais e constitucionais para serem agendados e discutidos na próxima sexta-feira, e o parecer da Comissão seria nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão? Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais cumprimentá-los a todos, muito bom dia. Relativamente aos projetos que estão em cima da mesa e ao parecer que foi elaborado, eu gostaria de sumariamente acompanhar as observações que o deputado relator fez aqui e, portanto, acompanhamos na íntegra. Existe efetivamente uma diferente metodologia e eu julgo que esta matéria ganha uma relevância tão grande, principalmente no caso das situações de pessoas confinadas pela pandemia, que suscita uma intervenção do Parlamento e, portanto, deveremos, de forma alargada, tentar consensualizar entre todos os partidos qual é aquela que é a melhor solução para dar resposta a esta necessidade que não existia antes e que passou a existir a partir do momento em que o Covid-19 passou a afetar-nos a todos. Dizer também que, no caso do projeto do PSD, e não querendo antecipar muito aquilo que será a discussão na sexta, aquilo que esteve na base da proposta que apresentamos passa pela ideia de que seria eventualmente interessante contemplar na lei uma nova forma de votar para dar resposta a estas situações em qualquer situação de pandemia e não especificamente à situação de pandemia atual em que estamos a viver. Não estamos isentos de que venhamos a ter outra. A pandemia não é propriamente uma coisa menor, não é uma doença normal, ou dela não resulta uma doença normal, e, portanto, eventualmente essa era a questão que gostaríamos de tentar debater e chegar a um consenso nessa matéria. Dizer também que, efetivamente, os pareceres que foram recebidos são bastante pertinentes, o parecer da Ordem dos Advogados enaltece a iniciativa de tentarmos encontrar uma solução para o voto destas pessoas confinadas por causa da pandemia e a própria Comissão Nacional de Eleições também o faz. A Comissão Nacional de Eleições começa o seu parecer por louvar a iniciativa que é apresentada, precisamente porque visa dar resposta a uma situação que não encontra qualquer solução legal na lei. Também concordamos com o deputado relator quando refere que efetivamente há uma certa confusão na parte seguinte do parecer, quando se diz que por decisões administrativas pretende-se eventualmente limitar ou de alguma forma limitar o direito de voto das pessoas confinadas por estarem em quarentena ou efetivamente doentes com a doença Covid-19. Não é isso que se pretende, é exatamente o oposto, e já hoje a lei encontra noutras soluções legais, como por exemplo os detidos em estabelecimento prisional ou as pessoas doentes em hospitais, por outros motivos, a lei já hoje contempla formas de atender à necessidade ou ao direito que estas pessoas têm de poderem votar. E, portanto, aquilo que nós propusemos é, precisamente, na mesma linha de pensamento, encontrar uma solução que, não visando restringir, visa precisamente ampliar o direito de voto destas pessoas, criando um instrumento legal que permita trazer certeza ao processo eleitoral. Alguém que estivesse em quarentena por causa da situação de pandemia não saberia como poderia votar, porque provavelmente teria, por um lado, as autoridades de saúde a determinarem que estas deveriam ficar retidas em casa ou em estabelecimento hospitalar, mas isoladas. E, por outro lado, elas, eventualmente, poderiam também, simultaneamente, querer exercer o seu direito de voto legítimo. E, portanto, aquilo que se visa é, precisamente, dar resposta a esta lacuna que a lei tem e que não era possível antecipar porque, pelo menos na nossa época contemporânea, não temos memória de uma situação pandémica como aquela que estamos a viver. Dizer também que, relativamente a outros parceiros, nomeadamente aos parceiros que nos chegam da Madeira, compreendemos as questões que são levantadas e, obviamente, que estamos disponíveis, aliás, como já disse antes, até de forma mais ampla relativamente a todas as matérias que são apresentadas no nosso projeto, estamos disponíveis para consensualizar o máximo possível, até porque algumas das propostas, e isto não é de sumenos, algumas das propostas têm uma relevância tão grande que, a serem aprovadas, exigem maiorias qualificadas do Parlamento e, portanto, isso impele todos os deputados precisamente a tentarem consensualizar o máximo possível aquilo que eventualmente poderá ser uma solução final. E, portanto, era isso que gostaria de dizer. Obrigado. Só uma nota que ia esquecer. Na página 4, eu julgo que tem aí uma gralha quando se refere ao Conselho Superior de Magistratura, eu julgo que é a Comissão Nacional de Eleições, mas corrijam-me se estiver errado. Portanto, antes do ponto 1, o último parágrafo, os parceiros da Ordem dos Advogados e da, eu julgo que é CNE e não Conselho Superior da Magistratura.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra, de maneira que devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Sim, assim é. Peço desculpa, sim. Muito obrigado pelas intervenções. Estava só aqui a ver esta questão, é uma gralha. É a Comissão Nacional de Eleições, efetivamente. Foi solicitado, mas se puder, eu posso enviar a versão corrigida, se calhar, mas se não for necessário, é só essa alteração. Pronto, agradeço também as observações e as notas. Em parte elas são coincidentes. Quanto à questão de depois de fundo, eu penso que a probabilidade de ambas as iniciativas terem trabalho de especialidade é elevada, tendo em conta os proponentes, e portanto nessa sede logo se aferirá fundamentalmente, e aqui não antecipando o debate de sexta-feira, a dúvida é mesmo saber se a formulação para uma alteração estrutural à legislação eleitoral para qualquer tipo e perfil de pandemia não carece de maior detalhe. Ou seja, enquanto que no projeto que o PS apresenta relativamente ao ato eleitoral do próximo ano, sabemos qual é a pandemia e quais as necessidades que ela comporta. Outras circunstâncias, eventualmente, são mais discutíveis na medida em que desconhecemos outros fatores ou quais as características epidemiológicas de outras pandemias. E, portanto, é entre uma coisa e outra que se encontrará seguramente um equilíbrio, mas eu penso que também sem dificuldade, porque estamos todos de acordo quanto ao princípio, que é otimizar a capacidade de exercício do direito de voto pelo maior número de cidadãos possível e evitar que a situação pandémica prive uma pessoa da possibilidade de exercer o direito de voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe também a elaboração deste parecer em tempo de o mesmo poder ser votado e distribuído antes do debate em plenário. Vamos passar à votação. Com a emenda já referida no penúltimo parágrafo, no último parágrafo antes do ponto 1, na página 4, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Reitero os agradecimentos ao Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto 5 da nossa agenda, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 49 do Governo, sobre a simplificação de procedimentos administrativos incluindo autarquias locais e introduzindo alterações no Código do Procedimento Administrativo. Está distribuído um quadro comparativo com propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista e uma proposta de alteração também na parte final apresentada pelo PAN. Eu pergunto aos senhores deputados se podemos seguir a metodologia habitual de ir vendo as alterações artigo a artigo de acordo com a sua sequência na ordem do diploma, ou se têm alguma sugestão diferente, se querem fazer alguma intervenção prévia antes de fazer a votação, ou se podemos fazer a votação por blocos, como entenderem. Sr. Deputado Cancela de Moura.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer, em nome do PSD, uma intervenção prévia e também deixar essa sugestão quanto ao método de votação. Primeiro dizer que não está em causa, naturalmente, a bondade desta iniciativa legislativa, mas, por um lado, eu julgo que algumas das propostas que são feitas, infelizmente, estão descoladas da realidade, porque a própria administração pública, infelizmente, ainda é analógica. Eu refiro-me naturalmente ao artigo 64 do CPA, o 2, o 3 e o 4, que se pretende acrescentar sobre a desmaterialização do processo. A questão do volume que os processos podem ter, ou então, eu chamava a atenção para coisas básicas como estas, os sítios, até há muito pouco tempo só permitia o envio de documentos com 2 mega, e para se gravar alguma coisa nos tribunais ainda é preciso CDs. Portanto, nós estamos muito... A própria administração está um passo atrás relativamente a estas questões. E depois, por outro lado, esta iniciativa legislativa vem na esteira de algumas outras em que a simplificação dos procedimentos não pode justificar tudo. Aliás, como diz o próprio parecer da Ordem dos Advogados. No nosso entender, este diploma já começou mal na sua gênese. O Governo não ouviu absolutamente ninguém. A iniciativa deu entrada no dia 1 de julho, foi distribuída a 7, 2 dias depois estava a ser discutida no plenário, sem cumprimento de regras formais, regimentais, e sem pareceres obrigatórios, que se revelaram até muito importantes para algumas alterações que agora estão propostas. Por exemplo, alguns dos pareceres do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da Ordem dos Advogados ou da Associação Nacional de Municípios, foram arrasadores com as alterações do artigo 87 e 115 do Código de Procedimento Administrativo, um relativo à fixação ou ficcionar que os prazos inferiores a 6 meses tivessem 22 dias úteis por mês, ou, eventualmente, aqueles que dizem respeito ao 115, que era não carecerem de prova nem de alegação de factos, os factos que fossem conhecidos pelo responsável da direção de processo. Portanto, eu julgo que o PSD tinha razão quando disse que não percebia e continua a não perceber esta urgência de legislar. Passou o estado de emergência, passou o estado de calamidade, voltou-se ao novo normal. O PS ainda tentou precipitar esta discussão em final de sessão legislativa, agora amplia até 31 de julho do próximo, ou até 30 de junho do próximo ano, este regime transitório. E, sinceramente, não se compreende esta emergência de legislar. Eu até diria que, relativamente à redução generalizada de prazos para os interessados, que não para a administração, que essas concordamos com certeza, tem um traço comum, que é a diminuição de garantias dos interessados, dos seus direitos de resposta, do exercício de direito contraditório. Aliás, na esteira do que já aconteceu para o regime especial do PES para as expropriações ou as recentes alterações ao Código de Contratação Pública. E, portanto, para o PSD não vale tudo. Se isto fosse na Venezuela, eu julgo que nós não estranharíamos bem estas coisas, mas nós estamos em Portugal e eu acho que nem este estado de exceção justificará legislar com esta agressão de direitos. E, portanto, esta é a nossa posição. Diremos, por último, que, de facto, há algumas alterações do pormenor, nomeadamente quanto às questões que já referi atrás, o diploma ficou um pouco melhor, mas não o suficiente para convencer o PSD, naturalmente, a mudar de posição. Nós, genericamente, e agora entrava aqui na sugestão do Sr. Presidente, genericamente abster-nos-emos e manteremos a nossa posição, que foi a posição na generalidade, e teremos, já agora, duas dois votos contra em duas normas que nos parecem bastante chocantes, de acordo com os pressupostos que eu acabei de referir, que é o artigo 5º, número 4, só a parte final, o artigo 113, número 6 do Código do Procedimento Administrativo, e também votaremos a favor o artigo 87 e 115, que são a eliminação destes dois artigos, que, como disse, foram arrasados pelos parceiros que foram prestados no âmbito do processo, e abster-nos-emos em todo o resto. Portanto, era esta a questão, a declaração que gostaria de fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tinha... Fica aqui já a iniciar a discussão. Pensava que era uma interpelação prévia, porque a praxe seria de quem faz propostas de alteração deve ter a possibilidade de apresentá-las. Eu bem sei a culpa, não é do Sr. Presidente. Aliás, enfim, se o PSD quisesse também usar a palavra no contexto da apresentação de propostas de alteração, podia ter apresentado propostas de alteração num debate que decorre, como digo, desde junho. Enfim, eu não acho que o estilo de cada um é o estilo de cada um. Eu acho que se pode ser menos truculento e menos lamentável nas intervenções e num debate eminentemente técnico e de qualidade do Código de Procedimento Administrativo. Eu acho que era verdadeiramente escusada este tom, Sr. Deputado. Eu acho que são propostas que visam, acima de tudo, melhorar a qualidade da legislação em vigor. Mas já agora, enfim, tendo o Sr. Deputado optado por essa via um bocadinho, enfim, acrimoniosa, dava nota só do seguinte: eu acho que a referência à Venezuela é só tonta, no sentido, com todo o respeito, que está a ser um processo legislativo que deu entrada, como foi referido, numa altura da pandemia, com normas que visavam, acima de tudo, ter um período de vigência transitório para dar urgência e para dar alguma resposta, mas houve sempre receptividade da parte do Partido Socialista e da parte do Governo também se pronunciou sobre a matéria para aguardar pela remessa e pelo envio de todos os parceiros. E eu acho que quer o processo legislativo como ele se encontra, quer o conjunto de elementos enviados, mostra que esse debate e que essa auscultação teve lugar, tanto assim é que parte significativa das questões colocadas foram acolhidas. E, portanto, fazer esse comentário que pouco dignifica o trabalho parlamentar, o trabalho que as instituições colocaram em enviar observações, não é construtivo de todo. Em alguns aspectos, e isso penso que o debate da especialidade poderia ajudar, algumas das propostas que são formuladas, efetivamente, acabam por ter feito uma construção em que geram mais dúvida do que trazem vantagem. Daí também, particularmente no caso dos artigos 87 e 115, a proposta do Partido Socialista da sua supressão vai no sentido precisamente de, enfim, num contexto de tempo que é limitado, não ter a possibilidade de aprofundar um debate relevante, em matéria de prazos, no que diz respeito à intenção, que era simplificadora, no sentido dos particulares terem uma facilidade de contagem de prazos, se quisermos, mais consentânea com a celeridade produzida, ou seja, a questão da presunção dos 22 dias de cada mês útil, mas, efetivamente, dos muitos parceiros recebidos, havia uma questão que era de, eventualmente, ele ficar em desalinho com as normas sobre contagem de prazos do Código Civil, não sendo por isso recomendável que assim fosse feito. E no caso do artigo 87, eu penso que houve também uma significativa incompreensão daquela que era a proposta, do artigo 115, houve uma significativa incompreensão da proposta que era formulada pelo Governo, porque ao invés de uma facilitação desmesurada e desequilibrada, aqui o que estava em causa, acima de tudo, era a ideia de que a administração pública não deve estar sistematicamente a requerer a entrega e o envio de documentos que já estão na sua posse, ou seja, o que estava subjacente ao inciso final do número 2, ou seja, de não carecerem de prova nem de alegação factos notórios, bem com os que o responsável pela direção do procedimento tenha conhecimento em virtude do exercício das suas funções, esta parte já está no Código em Vigor, portanto, não se trata, o Código em Vigor, aliás, é da lavra de 2015, portanto, resulta dos trabalhos feitos no Ministério da Justiça pelo então Ministro Paulo Teixeira da Cruz, portanto, não está sequer em crise esta parte, seria a parte final, ou aos quais tenham legitimamente acesso, mesmo que estejam na posse de outras entidades administrativas. O que está em causa, fundamentalmente, era tentar evitar que houvesse necessidade de o particular ter que juntar documentos que já estão do lado da administração. Obviamente, se há um entendimento ou uma leitura que ameaçaria ou que poderia revelar aqui um perigo, não há problema de fazer a supressão. O intuito era simplificador, não era propriamente um intuito problematizante. No restante, a estrutura e as propostas de alteração que se propõem visam balizar bem o que é o regime transitório, que agora teria que ser vigente até 30 de junho de 2021 para poder surtir o efeito de acelerar procedimentos que se acumularam e que estão pendentes por força da pandemia. Portanto, é ainda legislação extraordinária com vista a correr a uma necessidade própria do momento que atravessamos, que ainda não superámos e que, portanto, é justificável que se mantenha, e ter depois alterações permanentes ao Código de Procedimento Administrativo, que essas sim visam ser alterações de melhoria estrutural do código. Eu não sei se está presente a senhora deputada do PAN, mas já agora uma nota a propósito do artigo 64 que o senhor deputado Cancelo de Moura referiu. A introdução do artigo 64 foi um daqueles que se editou posteriormente às propostas de alteração do Partido Socialista e o objetivo era ir ao encontro da proposta formulada pelo PAN no sentido de haver uma norma, um aditamento de uma norma sobre regulação do processo administrativo em processo eletrónico. Ou seja, o PAN voltava a insistir na ideia de retomar uma proposta de lei que definisse as regras aplicáveis ao processo administrativo em suporte eletrónico, mas verdadeiramente não são necessárias tantas regras ao ponto de definir um novo regime jurídico e pode-se resolver o problema que o PAN coloca através do artigo 64. Mas dava nota do seguinte, a ideia de que a administração pública ainda é eminentemente analógica é uma ideia que, por um lado, já não corresponde à realidade de um universo de entidades públicas. É verdade que em alguns domínios, algumas freguesias poderão estar menos apetrechadas de dispositivos eletrónicos, mas o que é facto é que hoje todas as entidades públicas dispõem de e-mail, dispõem de site, e o caminho que se deve fazer é no sentido da desmaterialização, por variedíssimas razões, até pelas próprias dificuldades logísticas que a conservação de arquivos em suporte físico conserva. Em qualquer caso, o que o artigo 64 propõe não é uma desmaterialização obrigatória, irreversível e imediata. O que se propõe é que o processo administrativo seja preferencialmente desmaterializado através de ferramentas que permitam a inclusão de documentos que neles são incorporados e impeça a sua violação e extravio. Depois, aqui sim, uma previsão nova no número 3 de que as ferramentas eletrónicas devem assegurar a autenticação dos intervenientes, etc. Portanto, aqui as disposições de conteúdo, no fundo, gostaria em falta para dar cumprimento à tal disposição que o PAN pretendia alterar. E, finalmente, o número 4 continua a dar nota de que, nos casos em que, excepcionalmente, o processo administrativo seja suportado em papel, é autuado e paginado de modo a facilitar a inclusão dos documentos que não são incorporados sucessivamente, etc. Portanto, assume-se que pode continuar a haver processo em papel e pode continuar a haver o suporte analógico, chamemos-lhe assim, mas tendencialmente o caminho da administração pública e da modernização, da redução de custos, da melhoria da eficácia ambiental é efetivamente no sentido da administração eletrónica, algo que já vinha, aliás, na versão originária do Código de Procedimento Administrativo entregue e aprovado, ou melhor, autorizado pela Assembleia e depois aprovado por decreto-lei em 2005. Globalmente, tanto no fundo, a opção de votarmos em bloco ou de votarmos individualmente os artigos é-nos indiferente, Sr. Presidente, mas, portanto, se houver a possibilidade de fazer de forma mais agilizada, votando em blocos, destacando apenas aqueles em que as votações são diferenciadas, tanto melhor, mas em qualquer circunstância parece-nos que o processo legislativo é o que resulta do contexto pandémico em que ele nasce e em que são introduzidas algumas melhorias estruturais ao Código. Em qualquer caso, o alargamento do prazo para a vigência até 30 de junho acautela este regime transitório e falo-á terminar nessa mesma data. Também, mais uma vez, e com isto terminava mesmo, fazendo apenas adaptação de regras que também o próprio Código já incorpora sobre conferência procedimental, ou seja, o que se define na estrutura nova ou na estrutura deste regime excepcional e transitório são apenas adaptações ao regime que já consta do Código de Procedimento Administrativo, é certo com uma utilização menos intensa do que seria desejável para já, mas para fazer a conferência de serviços como forma de agilizar o funcionamento da administração. E era isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cancela de Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, o Partido Socialista acolheu todas as alterações porque isto não foi votado antes. Vieram os parceiros, portanto há aqui uma diferença substancial, senão tinham atropelado tudo e todos. Eu peço desculpa muitas vezes pelo estilo, mas para mim o que é importante, antes de desmaterializar o processo, é desmaterializar a linguagem. Porque mesmo que estejamos a falar de coisas muito técnicas, é importante que as pessoas saibam, aquelas que nos elegeram, aquilo que nós estamos a falar. E o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é um privilegiado porque vive em Lisboa. Porque se vivesse em algumas zonas do país, diria até na segunda área metropolitana do Porto, ainda não tem telecomunicações nem sinal de internet o suficiente para garantir a garantia de defesa dos cidadãos. Talvez por isso eu falo com esta vivacidade. Por outro lado, nós não apresentamos propostas de alteração, Sr. Deputado, por uma razão muito simples. O que nasce torto, mal, tarda ou mal sem direita. Portanto, para nós, vamos manter a nossa posição e o Partido Socialista não se esqueça, não sei o que é que vão acontecer com os outros partidos, que foi o único partido que votou favoravelmente sobre este diploma.
Já agora, Sr. Presidente, pedia, para antecipar um bocadinho a discussão, até do, na especialidade, gostava que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos pudesse dizer qual é o fundamento para a diferenciação de regimes para a alteração do Código de Procedimento Administrativo, que está no artigo 10º, e que faz aplicar os artigos 92, 114, 128 e 198 a partir de 1 de dezembro, portanto, só para os processos que se iniciem em 1 de dezembro, e aplica aos processos em curso o 23, o 24, o 24A, o 29, o 112 e o 113. Não há aqui nenhuma segunda intenção, é mesmo tentar saber qual é o fundamento para esta diferenciação de regimes.
Bom, Srs. Deputados, vamos passar ao debate e votação na especialidade. Eu perguntava aos Srs. Deputados se concordam, se vamos seguir o quadro comparativo proposta a proposta, artigo a artigo, ou se eu tenho sinalizado pelo Partido Social Democrata a autonomização para um voto diferenciado para o número 4 do artigo 5º, os artigos 87 e 115, e havia mais um que o Sr. Deputado referiu e que eu não tenho medo de não ter tomado nota, mas sei que havia mais um.
Artigo 5º, número 4,
final. Sim. Peço desculpa, 113. Sim, e depois o 87 e o 115. Sr. Deputado, não é preciso dizer qual é o sentido de voto, é só quais é que autonomiza. São estes. E sobre isso, quando for a votação, pois se quiser fazer declarações, tem todo o direito de as fazer. Pergunto então aos Srs. Deputados se mais alguém se concordam que a gente vote autonomizando estes e depois votando o restante. Penso que posso tomar o vosso silêncio por aquiescência, mas antes disso dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que a pediu.
Muito obrigado. É só para dar nota e dar o esclarecimento solicitado pelo Sr. Deputado Cancelo da Moura relativamente ao regime diferenciado de entrada em vigor. Ele prende-se com o seguinte: nos casos do número 2 do artigo 9º, portanto, que define a aplicação imediata, ou melhor, a aplicação a partir de 1 de dezembro em relação a procedimentos que se iniciem depois dessa data, visa proteger a confiança dos administrados que já têm procedimentos administrativos em curso e cujas regras relativamente à formação desses procedimentos não devem ser alteradas. A razão pela qual pode ser logo, ou seja, aplica-se a todo o procedimento que se inicia a partir de 1 de dezembro e, portanto, se houver procedimentos já em curso, em relação a eles, mantém-se as regras que estavam em vigor no momento em que o procedimento se inicia. Todavia, em relação aos artigos 23, 24, 24A, 29, 112 e 113, estão em causa normas sobre o funcionamento dos órgãos da administração. E, portanto, são normas que são de aplicação imediata, uma vez que não afetam direitos de terceiros, nomeadamente prevêem, por exemplo, a faculdade de reunião remotamente e, no fundo, um conjunto de dispositivos que se dirige à administração e que é de maior utilidade que possam entrar em vigor imediatamente e, portanto, daí o regime jurídico diferenciado. Finalmente, e enfim, o debate também tem esta componente, eu acho que a origem geográfica de um deputado ou de um cidadão, seja ele de Lisboa ou do Porto, não é um argumento válido em nenhum contexto para desqualificar os argumentos apresentados e, portanto, nesse sentido, assim como também não me parece razoável imputar a origem geográfica e daí concluir por um desconhecimento da realidade do país, parece-me abusivo, pessoalizante e desnecessário num debate que sequer objetivo. Finalmente, quanto à questão de fundo que o Sr. Deputado de volta a suscitar, eu volto a dizer o que já disse relativo ao artigo 64. O artigo 64 não obriga nenhum órgão da administração pública a ter processos administrativos desmaterializados, mas incentiva, e o caminho correto é esse, porque isso também é vantajoso para os próprios serviços locais poderem mais agilmente comunicar com os cidadãos, e é verdade que há várias zonas do país que podem não ter cobertura adequada a nível de comunicações eletrónicas, daí o regime manter-se razoavelmente flexível, mas em todos aqueles em que existe é de facto um modelo que deve ser preferencial, privilegiado e que facilita muito a vida, nomeadamente das pequenas estruturas administrativas que se escusam de ter que estar a compor arquivos e a conservar com custos para si próprios e até com custos administrativos de impressão e de gestão de arquivos em papel e, portanto, é muito mais ágil e muito mais fácil, mas enfim, já dei essa referência há pouco, não reitero. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então...
Eu pedia só, ao pedido que o Sr. Presidente tinha feito, eu pedia só que depois fosse votado autonomamente o artigo 9A do PAN, uma vez que ele é um aditamento que nós resolvemos no artigo 64, portanto, pedia só que fosse votado também autonomamente.
Sim, senhora, assim faremos. Vamos então passar à votação. A primeira votação, seguindo a ordem sequencial, autonomizando primeiro, o número 4 do artigo 5º da proposta do Partido Socialista. No artigo 5º é o artigo relativo ao quórum, e o número 4, vamos votar primeiro a alteração proposta do Partido Socialista ao número 4. Quem vota contra...
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu aqui pedia para separar a primeira da segunda parte. Eu direi o seguinte. Nós, no número 4, diz a não observância do disposto no número anterior é equiparada à ausência e depois nós queríamos que fosse separado, não prejudicando, contudo, a verificação de quórum de funcionamento. Nós entendemos que quem não tem poder de representação e está ausente, não pode contar para efeitos de funcionamento da reunião. Achamos isto uma aberração, não faz sentido nenhum, que possamos votar isto. Votaríamos contra a segunda parte desta norma.
Bem, ao pedido de separação da parte final da norma, vamos então votar primeiro a parte final da norma, que diz, para que fique claro para todos, não prejudicando, contudo, a verificação do quórum de funcionamento. Vamos votar esta parte da norma. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada a norma, este inciso, esta parte final da norma, com o voto favorável do Partido Socialista, a abstenção do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Independente Joacim de Catar Moreira e do CDS também, e com o voto contrário do PSD. Vamos agora votar a parte inicial do número 4, que diz a não observância do disposto no número anterior é equiparada à ausência. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado. Agora, com os votos favoráveis do Partido Socialista e a abstenção de todas as outras senhoras e senhores deputados.
Oh, Sr. Presidente,
Sr. Deputado Gonçalo de Moura.
Peço desculpa, eu julgo que percebi bem, não tem que tenha sido um lapso do Sr. Presidente, nós votamos contra a segunda parte do número 4 do artigo 5º.
Foi isso mesmo que eu disse. Foi.
Eu é que percebi o contrário.
Foi a abstenção do Bloco de Esquerda do CDS, da Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, o voto contra do PSD e o voto favorável do Partido Socialista. Vamos agora votar o artigo 87, a proposta, não é o artigo 87, a proposta de alteração à proposta de lei apresentada pelo Partido Socialista de eliminação do artigo 87 que consta da alteração proposta pelo Governo. Ou seja, para que fique claro, o artigo 87 da lei mantém-se em vigor. O que está aqui em causa é a eliminação da proposta de alteração ao artigo 87. Vamos votar essa proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Bloco de Esquerda, do CDS e da Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, voto favorável do PS e do PSD, foi aprovada a eliminação desta proposta do Governo. Vamos agora votar o número 6 do artigo 113, o número 6 do artigo 113 da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado com o voto favorável do Partido Socialista, o voto contrário do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e da Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Vamos agora votar a alteração, a proposta do Partido Socialista de eliminação da alteração ao artigo 115 da proposta de lei do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado esta eliminação com o voto favorável do PS e do PSD e com a abstenção do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e da Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Vamos ainda votar agora, separadamente, a proposta do PAN de aditamento de um artigo 9A sobre a regulação do processo administrativo em suporte eletrónico. Tenho dúvidas sobre a constitucionalidade desta norma, mas enfim. Vamos votar a norma. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica rejeitada com o voto contrário do Partido Socialista e a abstenção de todas as outras senhoras e senhores deputados. Vamos então agora votar as normas que não votámos autonomamente da proposta de lei do Partido Socialista relativa a um conjunto vasto de artigos que não foram destacados nesta votação prévia, inicial. Vamos então votar em conjunto todas as outras propostas de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e a abstenção de todas as outras senhoras e senhores deputados. E com isto concluímos a votação na especialidade. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pede a palavra.
Ainda tem que votar as propostas de base da proposta de lei que não foram objeto de alteração pelas propostas do Partido Socialista.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Peço desculpa por esse lapso. Temos ainda que votar na proposta de lei, na especialidade. Pergunto se podemos votar em conjunto todos os artigos e normas que não foram objeto de propostas de alteração que acabámos de votar. Podemos votá-las então em conjunto. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, fica aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e a abstenção de todas as outras senhoras e senhores deputados. E com isto, agora sim, concluímos quer a votação das propostas de alteração, quer a votação das normas da proposta de lei, relativamente às quais não houve quaisquer propostas de alteração. Agradeço aos senhores deputados. Passamos então ao ponto 6 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação de requerimentos, o primeiro dos quais é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da senhora Ministra da Presidência sobre o programa de reinstalação de refugiados e menores não acompanhados, provenientes dos campos de refugiados da Grécia. Dou a palavra ao senhor deputado José Manuel Pureza.
Sr. Presidente, eu tenho a indicação de que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que está por Skype, fará a apresentação quer deste requerimento, quer do outro requerimento que apresentámos. Muito obrigado.
Eu vou então dar a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que aproveito para cumprimentar. Bom dia. Para fazer a apresentação do primeiro dos requerimentos relativos à audição da Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Sra. Deputada.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. O nosso requerimento prende-se com a situação de emergência que se vive nos campos de refugiados da Grécia. Nós assistimos ao incêndio que aconteceu em Mória e verificámos nessa situação em concreto as condições desumanas em que as pessoas eram alojadas nesse campo de refugiado e noutros campos de refugiados na Grécia. Nós verificámos as condições desumanas e insalubres em que as pessoas eram acolhidas e essa situação criou um grande constrangimento tanto para as pessoas que viviam nessas condições, ou seja, campos sobrelotados de pessoas alojadas muito à capacidade dos campos e as condições de que eu já referi, portanto a falta de água, a falta de eletricidade, escassas condições de saúde, afetam profundamente as condições de vida dessas pessoas. Para além disso, verificamos que há muito tempo houve uma passividade relativamente às condições do campo. O incêndio de Mória trouxe ao debate público as condições de vida das pessoas e a solução que foi encontrada no grego, de construção de um novo provisório para o tratamento destas pessoas é manifestamente provisório e agrava as condições que já eram precárias, nomeadamente carências alimentares, continuam a existir as carências de segurança e de higiene e a sobrecarga não foi resolvida. E esta situação causou grande preocupação às organizações não-governamentais que escreveram inúmeras cartas solicitando à União Europeia e ao governo grego, mas também ao português, que implementassem medidas que pudessem evacuar os campos de refugiados. E o governo português tem um conjunto de acordos com o governo grego para a reinstalação de refugiados, tem sido concretizado. Ou seja, há coincidência entre o que a narrativa de solidariedade com países onde há uma maior pressão de refugiados e o efetivo aumento das pessoas refugiadas em Portugal e noutros países europeus. E isto tem-se repetido ao longo do tempo, esta dificuldade em encontrar uma solução que respeite os direitos humanos e que trate de uma forma digna as pessoas que fogem da guerra, que fogem da fome e das perseguições políticas, e a ausência de resposta tem agravado esta situação. E o nosso requerimento visa justamente que o governo português tenha de dar explicações sobre quais é que são as medidas que têm implementado para poder contribuir para a correção desta situação. Nós consideramos que a prática sido adotada
Deputada, uma prática... Peço desculpa de interromper, nós estamos cada vez com mais soluços a sua intervenção e penso que conseguimos até agora acompanhar o seu raciocínio. Eu pedi-lhe apenas que concluísse, não apenas por causa dessas dificuldades técnicas, mas também porque não estamos aqui a discutir ainda o fundo da questão, estamos apenas a fazer a apresentação para que o requerimento possa ser votado. Tem a palavra, Sra. Deputada.
O que nós pretendemos é que a Ministra do Estado e da Presidência venha ao Parlamento explicar quais é que são as medidas que o Governo está a adotar, que plano é que tem para poder contribuir para esta distribuição solidária dos refugiados que estão em território europeu, nomeadamente na Grécia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado pela sua compreensão também. Srs. Deputados, pergunto se alguém deseja usar a palavra ou se podemos passar à votação do requerimento. Ninguém pede. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, sei que temos a audição já de seguida, dizer que da parte deste grupo parlamentar do Partido Socialista nós não vamos obstaculizar a presença da Sra. Ministra da Presidência, nem também do Sr. Ministro da Administração Interna, são matérias de certa forma conexas e por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, porque entendemos que são matérias de máxima importância e que se prendem muitas delas com as chamadas root causes, ou seja, com os conflitos armados, com a violação sistemática de direitos humanos, com as condições nos campos de refugiados e pela busca de uma vida mais digna, e em segundo lugar não obstaculizamos pela possibilidade de discutirmos estas matérias também aqui à escala nacional num país, neste caso Portugal, que tem sido reconhecido como um país com um elevado nível de acolhimento e integração de boas práticas reconhecidas inclusive pela Organização Internacional de Migrações, que nos considerou até champion country pelo pioneirismo, uma vez que fomos o primeiro país do mundo a apresentar o nosso plano nacional para a implementação do Plano Global de Migrações, que foi agora também apresentado no dia 1 de outubro e que das 97 medidas tem 78 em execução. E, portanto, são bons motivos para discutirmos estas questões, que seguramente também no Orçamento de Estado virão à colação. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Podemos então passar à votação deste requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica aprovado por unanimidade. Temos agora um requerimento também do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre a situação de migrantes presos em estabelecimentos prisionais e militares e sobre as condições dos centros de instalação temporária e dos espaços equiparados. Temos também um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição também do Sr. Ministro da Administração Interna, não exatamente sobre a mesma matéria, mas mais em concreto sobre as medidas do Governo para prevenir desembarques de migrantes na Costa Algarvia e promover o seu realojamento daqueles que já se encontram em território nacional em condições que previnam fugas esporádicas como as que têm ocorrido. Ou seja, eu coloco aos senhores deputados a seguinte questão. É evidente que os requerimentos não são exatamente sobre a mesma matéria, mas parcialmente são, ou seja, naquilo que tem que ver com as condições de alojamento temporário, acho, do meu ponto de vista, que faz pouco sentido o Sr. Ministro da Administração Interna vir cá duas vezes para falar sobre essa mesma matéria. E, portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, a cada um dos deputados que apresentou os requerimentos para fazerem uma apresentação rápida, mas com a sugestão da minha parte de que, caso sejam aprovados para uma única audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre as duas matérias e, na altura, depois concertaríamos haver uma apresentação inicial rápida de um e de outro grupo parlamentar antes do Ministro poder usar da palavra e depois far-se a audição nos termos habituais. Parece-me que se o Ministro vir cá duas vezes sobre esta mesma matéria, sucessivamente faz pouco sentido. De qualquer maneira, Sr. Deputado, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para a apresentação da... Ah, é a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Eu pedia que fosse sucinta, até pelas dificuldades que estamos a ter na sua audição. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito bem, Sr. Presidente. Nós apresentamos este requerimento porque consideramos que reter requerentes de asilo em estabelecimentos prisionais é um ataque aos direitos humanos e isto não pode acontecer no Estado de Direito. Ou seja, é preciso encontrar outras soluções para poder acomodar pessoas que requerem asilo em Portugal e não podemos aprofundar esta ideia de que todos que aportam no nosso país são pessoas criminosas sobre as quais nós devemos ter uma grande desconfiança. Portanto, prender em estabelecimentos prisionais, ou seja, deter em estabelecimentos prisionais pessoas requerentes de asilo, é levar longe demais esta ideia da Europa Fortaleza se deve defender de requerentes de asilo. Há outras soluções e estas devem ser aprofundadas e devem ser implementadas para poder garantir o respeito ao direito a ter aconselhamento jurídico, a poder pedir asilo e o respeito dos direitos humanos e da sua dignidade, evitando situações que possam levar à tortura e outras... outros atropelos aos direitos humanos.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra a quem da parte do Partido Social Democrata que faz a apresentação rápida do seu requerimento. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, dizer que concordamos com a proposta do Presidente de juntar as audições e fazer uma única audição ao Sr. Ministro da Administração Interna. E depois dizer que o PSD está bastante preocupado com algum desnorte que se verifica no Ministério da Administração Interna, em particular nesta matéria que tem a ver com os refugiados e com as migrações, porque, como bem dizia a senhora deputada do Partido Socialista há pouco, o Governo é sempre o primeiro a apresentar os planos, o problema é que depois não passa daí. E aquilo que nós estamos a verificar em Portugal é que as várias situações embaraçosas que ocorrem, como falava a senhora deputada do Bloco de Esquerda, e bem, de chegar ao ponto de colocar migrantes em prisões, apenas acontece porque o Estado não se preparou devidamente para os acolher. Ou seja, nós temos situações embaraçosas no aeroporto de Lisboa, com acolhimento de menores, temos situações surreais no Algarve, em que as pessoas são colocadas em sítios que não têm condições para tal, e portanto andamos nisto há vários anos porque o Estado não tem conseguido garantir condições para acolher estas pessoas em segurança, para eles e para os restantes cidadãos, cumprindo assim as regras que estão definidas. Depois temos também a questão da rota de auxílio à migração ilegal que está a acontecer e que chega ao Algarve, que o Sr. Ministro da Administração Interna chegou a apelidar de ridícula e tudo isso, e que agora é o próprio SEF que o vem reconhecer, causando um grande embaraço ao Sr. Ministro. Sr. Presidente, o PSD quer a vinda do Sr. Ministro a esta comissão para explicar tudo isto, porque se nota uma profunda desorientação do Ministério, que está mais preocupado em fazer crer que está a controlar a situação, e depois, por um lado, nem controla aquilo que tem a responsabilidade de controlar, nem acolhe da forma correta e respeita e de bom respeito pelos direitos humanos que pronuncia. Daí se notar que no Ministério da Administração Interna, e em particular também nesta matéria, se verifica uma desorientação constante e uma... alguma até esquizofrenia na forma como se lida com o assunto. O PSD entende que é útil e urgente a presença do Sr. Ministro para explicar, para no fundo, ou para pedir desculpa, ou para justificar, ou para mais uma vez se garantir que se vai atuar como se deve atuar, quer no acolhimento das pessoas que aguardam uma decisão do Estado português sobre a sua permanência em Portugal, mas também no controle e na segurança que é preciso garantir e sobretudo no combate à imigração ilegal e sobretudo àqueles prevaricadores que ganham dinheiro com isto e de forma perfeitamente triste se aproveitam da desgraça dos outros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joacim, vamos terminar este ponto, mas chamava a atenção que já temos connosco, está no Palácio, a Comissão de Fiscalização do CIRP e temos que realizar essa audição. Portanto, pedia só aos seus deputados que fossem breves para podermos passar à votação. Lembrando que não estamos a discutir a questão de fundo, essa é para ser discutida com o Sr. Ministro. Estamos a discutir a aprovação ou não aprovação dos requerimentos. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora, era... Claro, para dizer que votarei favoravelmente a ambos os requerimentos, nem que seja com o objetivo de nós refletirmos, debatermos, ouvirmos, escutarmos. Mas há aqui algo, é que nós ainda insistimos em dar o nome de migrantes, não é? Que é o nome inteligente e nunca se faz muito bem a ideia se são imigrantes, se são refugiados, se são indivíduos que precisam de asilo, não é? É que se forem imigrantes existe um enquadramento, se forem refugiados existirá outro, se forem pessoas que precisam de asilo político exigirá outro, mas quer dizer, usa-se sucessivamente isto para desresponsabilizar os Estados e as organizações, não é? E na minha ótica, obviamente que o PSD tem uma ótica muito mais securitária e não necessariamente tão humanitária. Mas é isso que iremos, não é? Digamos, discutir. E é isto só. Muito obrigada.
Bom, Sra. Deputada, não vamos discutir uns com os outros, vamos discutir com o Sr. Ministro, penso eu.
Que iremos discutir com o Sr. Ministro e as entidades.
Sra. Deputada Susana Amador, eu peço aos Srs. Deputados, porque depois estas intervenções suscitam resposta da parte dos outros grupos parlamentares e, portanto, em vez de estarmos a discutir o ponto dos requerimentos, estamos a entrar em debate. No dia que os Srs. Deputados quiserem fazer um debate entre os grupos parlamentares sobre os refugiados, as regras de asilo ou de migrações por razões económicas, com certeza que esse debate também poderá ter lugar. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também serei rápida e também, no fundo, com resposta às questões suscitadas aqui pelo PSD. Quando referi o Plano Nacional para as Migrações e a implementação do mesmo, fomos pioneiros, sim, Sr. Deputado, mas também executámos mais de 80% desse plano no espaço de um ano. Portanto, sinal de que as medidas estão, não estão no papel, estão implementadas a três níveis, quer ao nível da área da administração interna, quer ao nível... igualmente da Proteção Social e da Segurança Social e ao nível do Conselho de Ministros. E, portanto, um trabalho intergovernamental que tem dado, de facto, um bom desfecho. E, em segundo lugar, Sr. Deputado, obviamente estamos todos preocupados com o acolhimento e com o acolhimento na primeira fase e, por isso, há que trabalhar no redimensionamento das estruturas, quer na primeira fase, quer depois na fase subsequente do acolhimento e por isso é que o Conselho Português para os Refugiados e outras ONGs têm tido também um apoio do Governo para aumentarem o seu espaço e o acolhimento que também prestam ao abrigo da Lei de Asilo, que é também, como sabem, uma das melhores leis ao nível da União Europeia e que passou por esta Casa com larga unanimidade. Muito obrigada e mais uma vez dizer que nós não obstaculizamos, antes pelo contrário, entendemos que é sempre muito produtiva a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna para prestar contas sobre a boa política que fazemos e também, obviamente, identificar os constrangimentos e as dificuldades em anos que são perfeitamente anos atípicos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tambo Correia.
Sr. Presidente, só para dizer que nos vamos poupar a fazer um debate agora e aqui sobre esta matéria, de resto, como o Sr. Presidente sugeriu, já questionámos várias vezes o Governo sobre esta matéria, aquilo que o Governo tem feito e não tem feito neste campo está bem à vista e, portanto, há todo o interesse em inquirir o Ministro. Nós teremos favoravelmente os relatórios que estão em cima da mesa, os requerimentos que estão em cima da mesa, independentemente deles poderem ter, obviamente, objetivos e intenções diferentes, mas a intenção final é ouvir o Sr. Ministro e nós estamos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para terminar, Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, só para esclarecer, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, de certeza que não ouviu a minha intervenção, porque o PSD apresentou dois problemas. A falta de condições com que as pessoas são acolhidas e a preocupação humanitária com as pessoas e, por outro lado, a falta de controle e de segurança que há, porque o Estado parece que não tem controle ou não reconhece que há um problema. Terminava só esclarecendo que não são os deputados, nem eu, nem qualquer outro deputado, que define quem é que é refugiado ou migrante. São as autoridades, é o SEF, e para aí são os tribunais, e para isso há uma lei que obriga e nós temos que a respeitar. Não somos nós que o definimos. Mal de nós e mal do país e mal deles, se fôssemos nós aqui a decidir isso.
Bom, vamos passar à votação. Eu dava apenas a informação que chegou ontem ao final do dia, já depois da distribuição da ordem do dia, e por isso é que não entrou na nossa ordem do dia, um requerimento do PAN que vai também no mesmo sentido, ou seja, de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna relativamente às questões que se prendem fundamentalmente com as rotas ilegais de Marrocos, os desembarques no Algarve de forma irregular, bem como depois as condições de acolhimento dos migrantes em situação irregular e um conjunto de questões. Entretanto, foi já distribuído este requerimento. Eu perguntarei depois ao PAN, presumo que o PAN se reverá, sendo aprovada, como tudo indica, a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna para falar sobre estas matérias, que não haverá necessidade de voltar a colocar na ordem do dia da semana que vem este requerimento também do PAN, mas não o ponho à votação porque chegou fora das regras que definimos relativamente à ordem do dia. Vamos então votar os requerimentos, presumo que podemos votar em conjunto, os requerimentos do Bloco de Esquerda e o requerimento do Partido Social Democrata, que já foram apresentados para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, sobre estas matérias e depois ajustaremos a forma e a modalidade da audição. Quem vota contra, quem se abstém, ficam os dois requerimentos aprovados, com a abstenção, a indicação que eu tenho, a abstenção do Sr. Deputado André Ventura do Chega e o voto favorável dos outros senhores e senhoras deputados, deputadas, deputados e deputadas. Dava apenas nota também de que, porque pode ter interesse, era uma matéria que eu ia colocar nos outros assuntos, está distribuída, chegou a esta comissão, a comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu a propósito do Pacto em Matéria de Migração e Asilo. Já mandei distribuir pelos senhores deputados esta comunicação, não carece nenhuma intervenção documental da nossa parte, mas é seguramente um documento que pode, é sobre esta matéria cujos requerimentos acabámos de votar e, portanto, pode interessar também aos senhores deputados o seu conhecimento e a reflexão sobre o mesmo. Eu iria deixar com a vossa compreensão a votação das atas, a menos que me digam que não há nenhuma objeção e podemos votá-las desde já, para podermos passar à audição do Conselho de Fiscalização do CIRP. Eu penso que não havendo nenhum pedido de palavra, podemos votar as atas. Eu vou então pôr à votação as atas que foram distribuídas, que é 55 e 56, bem como as atas 1 a 5, da 55 e 56 da sessão legislativa anterior, bem como 1 a 5 da... já desta sessão legislativa, ou seja, deste mês de setembro. Quem vota contra, quem se abstém, estas atas ficam aprovadas por unanimidade e serão enviadas para publicação. Vou então pedir aos serviços que chamem os membros do Conselho de Fiscalização, pedir aos senhores jornalistas para saírem da sala, uma vez que, como sabem, nós temos da lei a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, é à porta fechada, e não tem a participação de público, nem naturalmente a comunicação social.